Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, dia 5 de agosto, a gente vai aqui dando início a uma nova semana. Eu sou Letícia Guimarães, vocês que estão acostumados a assistir o programa com a Carlinha aqui sentada na bancada. Eu fico ali geralmente nos bastidores conversando com vocês pelo chat, mas hoje a Carlinha está lá em São Paulo no congresso da ABAG, então ela vai trazer conteúdos especiais para vocês diretamente então do congresso da ABAG. Vocês fiquem ligados no site Notícias Agrícolas para conferir esses conteúdos. Então hoje eu estou aqui em substituição da Carlinha, mas fiquem tranquilos que ela volta essa semana ainda, então, para trazer as informações para vocês aqui no Bom Dia Agronegócio. E na edição de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as ações da China, que acompanham as quedas dos pares globais com temores de recessão nos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho, inclusive, sobre decisões tomadas pelo Federal Reserve, o Fed, né, que a gente sempre comenta por aqui. Vamos falar um pouquinho também sobre o clima no Rio Grande do Sul, algumas chuvas previstas, né, até terça-feira, até amanhã, portanto, em algumas áreas nos estados, alertas da Defesa Civil, vamos trazer aqui para vocês. E ainda puxando o gancho do Rio Grande do Sul, vamos continuar acompanhando o movimento SOS, Rio Grande do Sul, né, um movimento que está sendo feito pelo setor por lá para comentar e para protestar, perdão, a respeito de algumas medidas que foram tomadas pelo governo federal em respeito a respeito, perdão, do endividamento dos produtores gaúchos, principalmente agora nessa última enchente, né, que muita gente perdeu muita coisa. Mas os produtores, eles não estão satisfeitos com essas medidas que foram tomadas, mas a gente desdobra esses assuntos e vai haver um tratoraço que está sendo organizado. A gente fala também a respeito sobre as cotações da mandioca, como que foi o fechamento do mês de julho, lembrando a vocês que a mandioca não só vale ali como um preço do produto em si, mas vale como um indicador para outros itens, né? Já que a fécula da mandioca, ela é um produto que compõe a fabricação do papelão, ou seja, a gente também consegue puxar um gancho ali para a produção de outros bens, né? E também de suas embalagens. E a gente vai falar também do poder de compra do avicultor de postura, informações que vêm do CPEA, e teremos o Eduardo Vanin da Agriinvest no nosso quadro de entrevistas. Mas, claro, antes de tudo isso, a gente tem a nossa rodada de preços. Mas é aqui no Bom Dia Agronegócio que você, produtor rural, sabe antes e primeiro as informações que vão guiar o seu dia e os seus negócios. Começamos pela nossa rodada de preços. Vamos até dar aqui uma atualizada na nossa página para ver tudo direitinho e bem atualizado. E a gente começa o dia de hoje, começa esta segunda-feira, com as principais cotações, as principais commodities trabalhando no vermelho. A gente vê a soja em Chicago trabalhando com uma leve queda de 0,54%, valendo 10,12 centes por bushel. Em dólar, né? Dólares por bushel. O milho em Chicago também trabalhando com queda de 0,97%, cotado a US$ 3,99 por bushel. Perdão, gente, segunda-feira, é isso. O trigo também trabalhando com uma baixa um pouco maior, uma queda de 2,04%. O café também trabalha com queda, trabalha com 2,26% de queda, valendo 225,28 centes por libra peso. O açúcar em Nova York também queda de 1,27%, valendo 17,87 centes por libra peso. O algodão também queda bastante acentuada, de 1,35%, valendo 67,33 centes por libra peso. E aí, quando a gente passa a falar sobre as outras commodities, pais e mães de todas as outras, que a gente sempre brinca aqui, né? E a Carlinha também sempre traz essa anedota, né? Que é a questão do petróleo. O petróleo Brent e o WTI trabalham em campo negativo. A gente vê o Brent caindo 1,13%, está piscando toda hora aqui na telinha, mas a gente vê trabalhando no vermelho aqui 75,66 dólares por barril. O WTI também trabalhando no negativo, caindo 1,24, valendo 72,29 dólares por barril. A gente vê também. Opa, vamos lá, cadê as commodities metálicas aqui? Vamos lá. O ouro também trabalha no campo negativo, caindo 25,75, valendo 2,443 dólares. A gente vê esse valor para o ouro. Então, as commodities, tanto o petróleo, as commodities energéticas, quanto também as metálicas em campo negativo. E aí a gente passa a ver os mercados asiáticos, né? Informações que vêm da Agriinvest. E olha só, a gente tem aqui esse comentário: dia azedo, atenção no câmbio. Vamos lá, o dia começa azedo. Desde a semana passada, os bonds do Japão já vinham em um movimento de queda forte, rendimentos para cima, preço para baixo, provocando uma forte apreciação do iene e forte queda para as ações. O motivo vinha da reversão da secular política monetária do Banco Central Japonês de juros reais negativos e controle da curva de juros. Hoje, os bonds do Japão estão indo na direção contrária e estão se apreciando. No Brasil, o câmbio encerrou uma semana na máxima do ano, máxima de dezembro de 2021. O presidente do Banco Central fala que não tem distinção e por isso não está atuando, não tem disfunção, perdão, e por isso não está atuando em ralis anteriores. Do lado da preocupação, do lado da balança de pagamentos, não há mesmo essa disfunção, né? O saldo em conta corrente está negativo em 31 bilhões de dólares em 12 meses até junho. E aí a gente tem essa curva de juros que está empinando o IPCA 15 e os IGPs e já mostram a contaminação do preço do dólar mais alto e o repasse de custos. Então a gente vê também aqui, ó, bolsas americanas e europeias em forte queda, destaque para queda para o índice Nikkei. Agora as bonds do Japão, né, estão se apreciando, como a gente disse anteriormente. Na bolsa de Dalian, vamos lá, a soja subiu, os futuros da soja subiram 8 centavos, agora estão ali no 0 a 0 em Dalian. Os futuros agrícolas estão caindo, com exceção do preço do suíno, clima mais seco e mais quente para as planícies americanas e Canadá, mais revisões para baixo na produção de milho no leste europeu. E aí, olha só o que a gente vê nos destaques aqui no preço da soja em Chicago. Preço da soja em Chicago, a gente vê aqui, ó, valendo aqui cento, opa, tá virando aqui, gente, aqui, ó, o óleo de soja caindo 0,34, valendo 41 dólares e 34 centes por libra peso. O farelo tá ali na estabilidade, valendo 361 dólares e 50 centes por libra peso. E em Dalian, a gente vê o óleo de soja caindo 32 pontos, o milho também valendo, o farelo de soja, perdão, caindo 10 pontos em Dalian também. E agora a gente vai para as nossas notícias do dia, os nossos destaques, então, do dia de hoje, dia 5 de agosto. E a gente começou, então, a gente falou um pouquinho de mercados asiáticos e a gente fala, portanto, então, das ações na China, né? O mercado chinês. A gente vê, então, as informações da agência Reuters de notícias, apontando que as ações da China acompanham queda de pares globais com temores de recessão nos Estados Unidos. Aí a gente vai destrinchar juntos, então, essas informações. As ações da China fecharam em queda nesta segunda-feira, acompanhando os mercados globais, uma vez que temores de uma recessão nos Estados Unidos fizeram com que os investidores fugissem do risco, mesmo depois que dados mostraram que o crescimento da atividade de serviços na China acelerou no mês de julho. Investidores de todo o mundo buscavam ativos mais seguros, depois que dados econômicos pessimistas dos Estados Unidos desencadearam preocupações se o Federal Reserve, o Fed, que a gente sempre traz informações aqui, será capaz de engendrar algum pouso suave para a economia norte-americana e se serão necessários cortes mais agressivos nos juros para evitar uma desaceleração maior na maior economia do mundo. Enquanto isso, na China, a segunda maior economia do mundo, o crescimento da atividade de serviços se acelerou nesse mês de julho, que terminou agora há pouquinho, ajudando por novos pedidos, embora o ímpeto da demanda externa esteja diminuindo, atingindo seu ponto mais lento em 11 meses, segundo uma pesquisa do setor privado divulgada nesta segunda-feira, dia 5 de agosto, segundo a agência Reuters de Notícias Internacional. O índice de gerente de compras, o PMI, né, de serviços do Caixin, subiu 51,2 em junho para 52,1, indicando essa expansão pelo 19º mês consecutivo. Ainda assim, a China cresceu muito mais lentamente do que o esperado no segundo trimestre e enfrenta pressões deflacionárias e uma prolongada queda no setor imobiliário. Lembrando, né, a gente sempre vem comentando isso há tempos, né, desde a questão da Evergrande, né, aquela grande incorporadora imobiliária da China que causou todo aquele rebuliço na economia. A gente vem sempre observando o setor imobiliário pautando bastante a economia chinesa. Então, retomando aqui, olha só. As pressões deflacionárias, uma grande queda no setor imobiliário, com o crescimento das vendas no varejo em junho atingindo o ritmo mais fraco desde o início de 2023. Então, esse cenário que a gente tem para as ações chinesas e para a economia chinesa, que segue ainda sendo pautada, né, pela questão imobiliária. E então a gente passa para o nosso segundo destaque da semana, dessa segunda-feira, que é então um aviso de risco meteorológico para o Rio Grande do Sul. Esse aviso, então, que é informado pela Defesa Civil do Estado, e a gente acompanha, né, que desde domingo, portanto, uma frente fria estacionada sobre o Rio Grande do Sul, aliada ao fluxo de umidade vindo do norte do país, acabaram favorecendo chuvas fortes e persistentes sobre boa parte do estado. Missões, Centro, Campanha, Sul e parte da Costa Doce, chuvas fortes e contínuas trouxeram volumes ali na casa dos 50, 90 milímetros, Missões e um pouco mais forte nas Missões e Sudeste e próximo à Costa Doce. Na madrugada desta segunda-feira, então, aí a gente vem atualizando essa situação, segundo a Defesa Civil, veio a frente fria, um fluxo de umidade vindo do norte do país que continua mantendo essas chuvas fortes na Missão. No noroeste do estado, norte e nordeste, mas a chuva ela vai perdendo a força no decorrer desta manhã e os acumulados variam entre 30 a 60 milímetros durante o dia nas Missões, noroeste e no norte. A partir do final da tarde, a instabilidade retorna para a Argentina, se espalhando para as Missões, oeste, centro-norte, Vales, Serra, região metropolitana de Porto Alegre no decorrer da noite, com chuva e vento pontualmente fortes, descargas elétricas e eventual queda de granizo, com volumes entre 5 e 15 milímetros, ou seja, ela vai diminuindo um pouquinho o volume de chuva. E amanhã, dia 6 de agosto, na terça-feira, a tendência é que as instabilidades e a chuva voltem a se intensificar na metade sul e centro do estado, com volumes entre 40 a 60 milímetros, e no centro, na Campanha e no sul, devendo passar um pouquinho dos 90 milímetros e também no oeste gaúcho. Ao final desse aviso, segundo o aviso da Defesa Civil, os acumulados poderão variar entre 40 e 80 milímetros sobre o centro-norte, Vales, região metropolitana de Porto Alegre e Campanha. Nas Missões, noroeste, sul e sudeste e próximo à Costa Doce, devem ficar em torno de 100 a 150 milímetros. E a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Defesa Civil Estadual, alerta para o risco de transtornos por conta das chuvas fortes e persistentes, além dos temporais pontuais com possibilidade de alagamentos pontuais e elevação de níveis e risco de inundação de córregos, arroios e pequenos rios. E claro, né, para você que está aí no Rio Grande do Sul, fique ligado no site da Defesa Civil do Estado, sempre tem alertas muito assertivos por lá, a duração desses alertas, para você aí ficar seguro, né, e saber o que pode acontecer com você. Puxando ainda o fio em relação ao Rio Grande do Sul, a gente fala um pouquinho sobre o movimento, então, que tá ali, né, trazendo o agro gaúcho, o movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, que é um movimento que começou espontaneamente, né, entre o setor agro gaúcho, que está ali descontente com algumas medidas tomadas pelo governo federal em relação à questão do endividamento do setor no estado. Vale lembrar que essas medidas elas estão sendo tomadas, né, em relação ao endividamento e às perdas, muito focada ali em relação às enchentes muito severas que devastaram o estado do Rio Grande do Sul. Que essas enchentes que a começar que a começar que acometeram, perdão, né, começaram e acometeram o estado, né, no finalzinho de abril desse ano, né, pegaram ali todo o mês de maio, parte do mês de junho, e devastaram praticamente em sua totalidade o estado do Rio Grande do Sul. Mas vale lembrar também que os agricultores do estado do Rio Grande do Sul já carregam dívidas há alguns anos para trás, né, dessa ocorrência de chuvas. E pelo contrário da questão das chuvas, foi por causa de secas, perdas nas safras por secas subsequentes. Então não é somente uma dívida que o um endividamento que aconteceu agora, né? A gente precisa explicar o contexto também de tudo isso, desse endividamento, né? Não é uma coisa tão recente assim, né? E a gente vê o seguinte, né, que olha só, existe essa movimentação, né, esse grupo começou a se formar inclusive pelo WhatsApp, né, muitos municípios ali, né, muitas lideranças de municípios, né, que são ali majoritariamente, né, movidos pelo agro no Rio Grande do Sul, começaram a se movimentar, criaram esse movimento SOS do agro do Rio Grande do Sul, e está previsto para o dia 8, agora na quinta-feira, um tratoraço, vamos dizer assim, mas também uma romaria com cavalos até Porto Alegre, né, justamente para levar essas pautas, levar essas informações e essa movimentação mesmo, mostrar essa união do agro gaúcho. E aí vejam só, a gente tem aqui as principais pautas, né, desse movimento, que é a prorrogação das dívidas por 15 anos, com 2 anos de carência e taxa de juros de 3% ao ano, crédito, reconstrução e capital de giro, securitização e anistia de dívidas do PRONAF e PRONAMP, com taxas de juros de 1 a 3% e prazo de reembolso de até 15 anos, anistia nas parcelas de crédito fundiário e Programa Nacional de Habitação Rural, com vencimento de maio de 2024 a dezembro de 2025, linhas de crédito de 20 milhões para assistência técnica, e extensão rural, crédito para reconstrução de propriedades e capital de giro para cooperativas de produção e auxílio emergencial de um salário mínimo por 6 meses para as famílias rurais. Então, a gente tem esses pleitos principais, e vamos lembrar, né, que a gente teve anunciada então a medida provisória 1247, que foi publicada no dia 31 de julho, e esse documento ele abriu caminho para que o executivo executasse um desconto para liquidação e renegociação de crédito já tomado para custeio, investimento e industrialização. Mas acabou gerando esse descontentamento no setor porque não alterou o prazo de suspensão ao pagamento dos financiamentos, que termina no próximo dia 15, e não especificou os critérios de enquadramento dos beneficiados. Então a gente tem toda essa repercussão negativa, né, em relação ao agro gaúcho, que está ali se colocando na frente, se manifestando e pleiteando, então, que haja essas mudanças, né? Porque essa medida, aparentemente, essa medida provisória 1247, ela não é o suficiente para os produtores gaúchos. Lembrando aquilo que eu falei no começo, não é um endividamento restrito só às perdas causadas por essas chuvas extremas e essa enchente ocorrida nesse ano de 2024. Vamos lembrar, a gente também teve um evento de chuva, né, extremamente forte, que atingiu alguns pontos do estado no final de 2023, e a gente teve perdas nas safras por seca, por estiagem severa, alguns anos atrás. Então, o produtor gaúcho, ele já está endividado e não é de agora, e está se colocando à frente, sim, está dando a cara à tapa, está ali se programando, então, para no dia 8 de agosto, na quinta-feira, fazer uma reunião, fazer um grande movimento em Porto Alegre, com tratores e também com cavalos. Então, o agro gaúcho se movimentando para se colocar ali, para colocar suas pautas em dia. Agora a gente vira a nossa chavinha, vamos falar um pouquinho sobre o mercado da mandioca, informações que vêm do CEPEA. E as informações são que a cotação média da mandioca ela subiu no acumulado do mês de julho em torno de 10%. E a gente destrincha essa informação juntos aqui. Com forte alta de 10,6% em relação a junho, o preço médio da mandioca subiu pelo segundo mês consecutivo em julho, com a tonelada posta na fecularia valendo R$ 478,92 na média das regiões acompanhadas pelo CEPEA. E segundo os pesquisadores do centro, o suporte ele continua vindo da oferta abaixo das expectativas para o período. E na última semana, boa parte dos produtores seguiu priorizando o plantio, enquanto outros continuam postergando a comercialização das raízes mais novas por conta da menor rentabilidade, ainda conforme os levantamentos do CEPEA. Além desses fatores, as chuvas localizadas no início da semana limitaram o avanço da colheita em algumas áreas. E aí agora a gente passa a falar também, a gente traz mais informações do CEPEA, mas agora a respeito da avicultura de postura, também ali um encerramento, né? A gente traz essas informações do CEPEA sempre muito assertivas, né? Que acompanha semana a semana, mas sempre que o mês termina, depois a gente tem ali uma costura do que houve durante o mês. Então, o poder de compra do avicultor de postura diminuiu no mês de julho, segundo o CEPEA, que diz o seguinte: o preço dos ovos comerciais caíram fortemente em julho, reflexo da oferta maior que a demanda no mercado interno, segundo apontam os levantamentos do CEPEA. Como os valores dos insumos utilizados na atividade, milho e farelo de soja, que são ali a base da ração, então, para as aves, recuaram de forma menos intensa, o poder de compra do avicultor de postura paulista diminuiu no último mês e ainda segundo informações do CEPEA. Em média, o produtor da região de Bastos, que é o município que mais produz ovos aqui no estado de São Paulo, conseguiu adquirir em julho 139,9 quilos de milho ou 62,72 quilos de farelo de soja, com a venda de uma caixa com 30 dúzias de ovos tipo extra branco, que é uma quantidade, então, respectivamente, para o milho e para o farelo de soja. Para o milho é 7,1 a menos que o mês de julho e de junho, perdão, e para o farelo de soja 5,3% menor do que o que era possível adquirir no mês de junho. No caso dos ovos vermelhos, foi possível que o agricultor paulista comprasse 166,23 quilos do cereal, ou seja, 74 ou também 74 quilos do derivado da soja, né, do farelo de soja, com a venda de uma caixa de 30 dúzias de ovos vermelhos, ou seja, 8% a menos do que dava para comprar em junho de milho e 6,2% a menos do que dava para comprar de farelo de soja no mês de junho. Ou seja, a gente vê aí essa questão desfavorável do poder de compra do avicultor de postura, principalmente aqui no estado de São Paulo. Agora a gente vai para um rápido intervalinho, mas vocês seguem com informações do Dr. Leandro Marmo, que é sócio CEO da João Domingos Advogado, e ele vai falar um pouquinho sobre renegociação de dívidas rurais no Rio Grande do Sul, algo que a gente estava falando agora há pouquinho, então, que é inclusive um tema de manifestação dos produtores rurais, que essa manifestação deve acontecer ainda essa semana em Porto Alegre. Então você segue com as informações do Dr. Leandro Marmo.
Hoje eu venho aqui com um sentimento de revolta e indignação para falar sobre a medida provisória que o governo federal acaba de lançar destinada aos produtores rurais do Rio Grande do Sul. Uma MP que, sinceramente, é uma vergonha. Vamos colocar as coisas em perspectiva. O agronegócio gaúcho pode ter perdido cerca de 3 bilhões de reais em decorrência das enchentes que assolam o estado. 3 bilhões de reais. E, segundo estimativas da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a FARSUL, deve levar ao menos uma década para a normalização do cenário. Uma década de luta e sofrimento para os nossos produtores. E o que faz o governo? Lança um MP que não atende às reais necessidades dos produtores. A medida provisória 1247/24 concede auxílio financeiro aos produtores rurais do Rio Grande do Sul. A MP, que será analisada pelo Congresso, tem como objetivo oferecer desconto para liquidação ou renegociação de parcelas de operações de crédito rural, atendendo os produtores severamente impactados pelas enchentes que atingiram a região entre abril e maio deste ano. Mas vamos ser claros, isso não é suficiente. Primeiro, essa MP só oferece descontos para perdas superiores a 30% da renda esperada. Segundo, exclui operações já renegociadas e financiamentos de comercialização, obrigatoriamente segurados. Quer dizer, muitos produtores podem e deverão ficar de fora. Terceiro, não há menção a crédito extraordinário. Como se espera que os produtores se recuperem sem recursos suficientes? Como irão investir? Quarto, só vão enquadrar na MP as operações de crédito rural que têm o vencimento entre 1 de maio e 31 de dezembro de 2024, desde que contratadas até 15 de abril de 2024. Quinto, a burocracia. Validação pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, exigência de laudos técnicos, pareceres. Enquanto isso, nossos produtores continuam a sofrer. Reforço, o agro gaúcho perdeu 3 bilhões em decorrência das enchentes que assolam o estado e deve levar ao menos uma década para a normalização do cenário. Acham mesmo que a SMP será o suficiente? Estamos falando de famílias, de trabalhadores que sustentam o Brasil com seu esforço diário. Eles precisam de apoio real, de medidas eficazes, não de burocracia e promessas vazias. É uma vergonha o governo lançar uma MP dessas que não traz soluções verdadeiras para quem mais precisa neste momento. Mas, produtores, saibam que vocês não estão sozinhos. É fundamental procurar uma assessoria jurídica especializada. Com o apoio correto, vocês podem negociar as dívidas, prorrogar prazos e, se necessário, até entrar com uma recuperação judicial, que com certeza lhe dará maiores benefícios do que esses que estão sendo oferecidos pela MP. Essas medidas são essenciais para evitar a sua saída da atividade, a permitir que vocês se reergam. O governo demonstra novamente que não podemos contar com eles para resolver nossos problemas, mas com uma boa assessoria jurídica, podemos encontrar caminhos para superar essa crise. Chega de medidas paliativas. Precisamos de ação concreta, de apoio verdadeiro para os nossos produtores rurais. Porque cada dia que passa sem a ajuda necessária é um dia a mais de dor, sofrimento, angústia e incerteza para aqueles que alimentam nosso país. E isso, meus amigos, é inaceitável. Agora eu quero saber a sua opinião. O que vocês acharam dessa medida do governo?
E estamos de volta aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. E agora a gente vai então para informações a respeito do mercado da soja. E toda segunda-feira, estão vendo aqui até no chat que tem gente que já está esperando por ele. Ele, Eduardo Vanin, que é analista da AgriInvest, vai estar com a gente aqui para comentar então sobre as negociações da soja, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Hoje tem relatório do USDA ou USDA, como queiram, né, para falar então sobre as negociações, o acompanhamento de safra, né, semanal. E então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Eduardo Vanin. Roda a vinheta então do nosso quadro de entrevistas. Muito bom dia, senhor Eduardo Vanin, bem-vindo.
Bom dia, tudo bem? Como é que estamos?
Tudo
Hoje azedo,
certo.
tudo vermelho.
Opa, tudo certo, Vanin. E aí eu te pergunto uma coisa, que você sempre traz com muito bom humor as suas análises aqui. Tem gente, eu falei que já tem gente te esperando com pergunta aqui no chat, mas aí a gente vai trazer ao longo da nossa conversa. E eu começo te fazendo uma pergunta. Bem no seu estilo, na sua linguagem. Como é que tá o pagodinho dessa segunda-feira?
Pagodinho hoje tá michuruca, viu? Tá bem azedo. O mercado todo caindo, isso já desde a semana passada, mercado acionário. E então nós temos um movimento bastante forte, começando pelas bolsas no Japão, mais de 12% de queda. Já vinham caindo desde a semana passada, com o BC japonês revertendo o seu ciclo de vários anos, mais de uma década, de juros real negativo e controle da curva de juros lá no Japão. Então ele começou a reverter todo essa forma de fazer política monetária. Então já vinha trazendo queda para as ações no Japão, o câmbio na, os as moedas na Ásia, que o mercado estava vendedor, aí passaram a se valorizar como uma reversão, trazendo até impactos para o Brasil. E agora nessa segunda-feira continua azedando, só que por outro motivo, que é o temor de que a economia americana já pode entrar numa recessão, quer dizer, um pouso não suave, né? Um pouso forçado, um hard landing. E então agora nós temos um movimento de continuidade desse azedume, só que por outro motivo, que é talvez o Powell, o presidente lá do BC americano, tenha apertado o torniquete por muito tempo. Essa é a dúvida.
A gente está até vendo aqui, eu estou abrindo a tabelinha aqui com as negociações, aqui na nossa home do Notícias Agrícolas. A gente vê soja, o milho, o trigo em Chicago, tudo trabalhando aqui em campo negativo, tudo no vermelhinho. Azedou mesmo o caldo, hein, Vaninho?
Azedou, a soja até estava subindo na madrugada, 8 centavos por aí, porque, como eu falei, as moedas na Ásia estão se valorizando agora. E o câmbio na China, bem importante para nós, para a soja, para as commodities. E o câmbio na China vinha apanhando, quer dizer, o yuan vinha se depreciando, chegou a bater 7,30, ali por volta de maio, que era a máxima desde outubro do ano passado, e agora acabou de romper os 7,10. Quer dizer, quanto mais baixo o câmbio na China, mais barato fica para eles importarem, por exemplo, soja. Essa madrugada melhorou a margem de esmagamento lá, e em torno aí de 5 a 7 dólares por tonelada, só devido a esse detalhe que é o câmbio.
E o programa de exportações dos Estados Unidos, Vanin, tá meio devagar ainda, tá devagar quase parando ou tá pelo menos andando a conta-gotas?
Ah, tá andando a conta-gotas. Semana passada saíram 11 barcos reportados dos Estados Unidos, só que 36 no total, pensando só China. Só que 11 apenas saindo dos Estados Unidos, o resto todo do Brasil, safra velha e safra nova. Quer dizer, está andando, só que ainda a concentração da demanda é no Brasil. E precisa andar mais rápido, porque está muito atrasado. E senão é inevitável, o USDA tem que fazer suas revisões para baixo, no sentido de demanda para a soja americana. Eu já fiz algumas simulações. Então hoje o programa de exportação americana, ele é muito mais para uns 44, 45 milhões de toneladas do que para 49,7 que é o número do USDA. Então veja, tem aí uma diferença de quase 5 milhões a menos. E aí, claro, se nada acontecer, o programa americano não evoluir, aí o USDA vai ter que ir seguidamente cortando os seus números de demanda e mais estoque nos Estados Unidos, negativo para o bucho.
E aí, Vanin, esse azedume todo no mercado externo, né, e principalmente quando a gente olha para as bolsas asiáticas, que foi o que você veio trazendo desde o começo, como que isso acaba resvalando aqui no mercado brasileiro, tanto na questão da precificação interna, quanto também na questão das exportações, já que a gente está vendo esse movimento de mais lentidão nos Estados Unidos?
Bom, é bem importante isso, importante para o produtor, especialmente para a safra nova, que ainda estamos pouco vendidos. Qual é o impacto no Brasil? O impacto é não só a alta do câmbio, o spot, semana passada fechou na máxima semanal, lá de 2000 e final de 2021, fechamos a 5,72. Vamos abrir aqui daqui a pouquinho, vamos ver. Portanto, não só subiu o spot, mas o dólar futuro, quer dizer, lá para 25, subiu mais ainda, subiu mais do que o spot. Isso se deve à curva de juros no Brasil, devido à inflação que está começando já a virar, estava caindo, agora ela começa a mostrar sinais de contaminação do próprio câmbio, nos IGPs, no IPCA 15. Então começa a ter um movimento de. A curva de juros começa a ter uma inclinação maior e por isso nós já vamos tendo esse reflexo na rolagem do câmbio. Só para vocês terem uma ideia, na virada do ano, a rolagem do câmbio para um ano era de 17 centavos de real por dólar. Quer dizer, se fosse 5, o dólar para 12 meses seria 5,17. Agora já está 27 centavos. Se fosse 5, o dólar para 12 meses já seria 5,27. Portanto, isso contribui bastante com o preço da soja, do milho, para o ano que vem. Mediante um bushel que não para de cair, amigos, e o prêmio, que deu uma estabilizada, mas não está compensando essa queda em Chicago, tem que ficar atento aí para a comercialização do ano que vem.
Ivanin, hoje, como a gente tinha comentado, né, que tem relatório do USDA sobre o acompanhamento semanal de safras, a gente tem já alguma expectativa de como deve vir esse relatório? Como é que está o andamento do clima lá nos Estados Unidos? Dá para esperar alguma intempérie climática? Como que tá as coisas? Como estão as coisas por lá, perdão?
O mapa rodado hoje, ele mostra o seguinte: temos muito calor, estou até olhando aqui para ele agora. Temperaturas máximas nas planícies devem passar aí dos 40 graus, isso desde o Texas até as Dakotas. Mas vai ficar restrito ainda a essa região. Um pedacinho do estado de Iowa vai pegar também na parte mais oeste. Mas de forma geral, no meio oeste, na parte leste do cinturão, na parte central do cinturão e no delta, sobe, mas não tanto. E por isso, não, por enquanto, não temos nem queda nas condições, milho e soja, e também não temos preocupação do mercado. Hoje temos aí mais um levantamento das condições, esperado queda de um pontinho, um ponto percentual nas condições boas e excelentes, tanto milho e soja. Mas ainda caindo ainda fica aí perto dos 70%. Vai ficar aí 67 para soja, 66 para o milho, condições boas excelentes, o que é muito bom. Bem diferente do ano passado, por exemplo.
Ivaninha, a gente tem pergunta aqui, como eu disse, já tinha gente no chat te esperando aqui antes de você chegar.
Opa!
O Rodrigo Mendes, bom dia a todos. Vaninha, você vê a soja em Chicago chegando nos 12 por bushel até o final de 2024, tendo em vista a forte safra americana e os estoques de passagem?
Não, é pelo contrário. Não, eu não acredito em 12, a não ser que a demanda da China fosse muito grande, mas não é o que a gente está vendo. Estados Unidos, para voltar a subir o bushel, teria que estar vendendo muito mais, não é o caso. O clima americano até agora está indo bem razoável. Então, eu não acredito em 12 dólares por bushel, não. E também não vamos ter El Niño, que provou-se bem mais prejudicial para safra como um todo do que o Laninha. Então, portanto, daqui até o final do ano não temos cenários, enfim, que possam trazer um bushel para 12. Só se alguma coisa muito diferente venha acontecer. E além disso, nós temos aí o mercado falando mais em recessão nos Estados Unidos, que também não é bom.
Ivaninha, para quem está te acompanhando por aqui e ainda não te acompanha nas redes sociais, não acompanha a Agriinvest, como é que faz para te acessar as informações da Agriinvest também?
Bom, vocês podem pelo Instagram, @agriinvest, pode acompanhar lá. E para a parte educacional, até para preparação ali para a certificação ANCOR de AgroSEM, vocês podem entrar lá no YouTube e digitar Grão Guru. Aí é só referente a conceitos, bem bacana. Então, siga aí.
Inclusive, Carlinha Mendes faz sempre lives, né, Vaninha? Acompanhando também essa
Aí.
questão da certificação, sempre com um especialista, né, da ANCOR, trazendo mais informações para quem quer ter mais dados a respeito da questão da certificação como analista, né?
Exatamente. E quarta-feira agora temos o último encontro, a última aula sobre esse tema. Foram quatro aulas. E aí agora a última aula nessas dicas que eu nessas aulas eu dou para o pessoal como se preparar para os assuntos que podem cair nessa certificação, tá bom? Quem quiser acompanhar também mais informações pelo X, pelo Twitter, digita lá Eduardo Vanin, vai ter também o que saiu na China, níveis de negócios, etc. No LinkedIn, da mesma forma, Eduardo Vanin pode entrar lá que também tem.
Ou seja, não tem desculpa para não acompanhar a informação de qualidade. Vanin tá em todas.
Aí.
Vanin, meu caro, muito obrigada pelo pagodinho de segunda-feira, dia 5 de agosto. A gente te aguarda segunda-feira que vem.
Se Deus quiser, um abraço a todos, boa semana.
É isso, senhoras e senhores. Eduardo Vanin, analista de mercado da AgriInvest, nos trazendo as informações desta segunda-feira. Segundo ele, mercado financeiro azedou, resvalou então nas commodities agrícolas e resvalou não só nos Estados Unidos, como resvala para a gente aqui também no Brasil. E logo, logo, logo você acompanha então o recorte dessa entrevista inteirinha então no YouTube e também no site do Notícias Agrícolas. E agora a gente vai então ver quem está presente no nosso chat, quem está aqui picando cartão conosco no nosso quadro Fala Produtor. E bora lá então ver quem que está aqui conversando com a gente. Hoje eu aqui de frente para a câmera com vocês. Geralmente eu estou ali digitando, dando bom dia para todos vocês pelo chat. Vamos lá então. Márcio Maciel, sócio aqui do Bom Dia Agronegócio, sempre com a gente. Bom Dia Agronegócio, falando de Caxias, no Maranhão. Bom dia, Márcio. O Juan Severo, falando de Sinop, no Mato Grosso. Bom dia, Juan. Tamo aqui, ó, Márcio, dando parabéns. Segue firme, Letícia. Estamos seguindo aqui, ó. Amanhã eu tô de volta, mas na quarta, Carlinha Mendes reassume aqui o posto dela, que é oficial, porque eu sou só uma suplente, hein, gente? Mas espero que está contemplando vocês aí com as informações, né? Do jeito que a Carlinha aqui me instrui a fazer. O Jonathan Freitas também tá sempre aqui com a gente, Jonathan. Muito bom dia para você, meu caro. José Natal também é outro que está sempre participando com a gente. Bom dia. Lilian Henk, nossa querida de Panambi, no Rio Grande do Sul. Bom dia, viu, Lilian? Tá frio por aí? Conta aqui pra gente no chat. O Domingos mandando bom dia para nós, o Vinícius Moreno também nos mandando bom dia. Gente, não se esqueçam de quando vocês mandarem bom dia aqui no chat, mandarem uma mensagem para a gente, falem de onde que vocês estão falando, de qual é o município que vocês falam, o estado. Alguns de vocês que estão sempre aqui com a gente, que eu converso no chat todos os dias, eu guardo na memória de onde vocês são, mas vocês que são mais recentes, né, ou que passam de vez em quando por aqui no chat do Bom Dia Agronegócio, coloquem aqui de onde vocês estão falando, tá? Pra gente trazer a região de vocês também aqui para os nossos comentários, tá certo? Então, aqui, ó, o Paulo Lima dando bom dia aqui. Bom dia, Letícia. Bom dia a todos do Agro. Bom dia, Paulo Lima. O Rodrigo Mendes, que fez pergunta aqui para o Vanin, também já repassamos. Bom dia, viu, Rodrigo? Dona Lica, Eliana Carvalho, bom dia, Dona Lica. O Ricardo Cunha falou que estava sem assim, ah, Ricardo, tá tudo certo aqui, já deu tudo certo, né? Bernardino Tartari também sempre com a gente aqui, Bernardino, seja muito bem-vindo. Olha só, Luciano Porto, bom dia, pessoal do Agro. Caetano falando de Cuiabá, bom dia. Stephanie Oliveira, bom dia, Letícia, bom dia, agronegócio. Engenheiro agrônomo Vitor falando de Cascavel, muito bom dia para você. Ana Carolina Barbosa, bom dia. Turma Grão de Ouro acompanha sempre vocês. Ô, Ana Carolina, obrigada. Tem muita gente que coloca o Bom Dia Agronegócio para passar, né, no escritório, né, seja de trading, seja de sementeira, enfim, várias empresas do agro. A gente tem relatos, né, do pessoal que coloca ali na televisão, né, no monitor ali no escritório para transmitir para todo mundo ali que está trabalhando logo cedinho. Isso para nós é uma honra. É a audiência mais qualificada do agro de todo o Brasil são vocês, viu, gente? Temos aqui também, ó, Ana Carolina Barbosa dando parabéns para nós. Aqui, ó, José Natal, nossa querida Uberlândia. Eita, nós, é um dos B de Minas Gerais, Berlândia. A Ana Carolina fala de Alfenas, Minas Gerais também, ó, cidade universitária, cidade boa, cidade do agro, pertinho ali de Machado também, região cafeeira de Minas Gerais. O Emerson Vital da Silva, bom dia, time Agro Emerson, falando de Nova Mutum. O Hugo Mercindo Fernandes, bom dia, falando de Londrina, no Paraná. Cauê Dantas, falando de Cuiabá, equipe técnica da Rádio Agro Hoje. Aliás, você que nos acompanha pela Rádio Agro Hoje, ó, todos os dias, todas as manhãs, estamos com vocês aí. Vocês estão nos ouvindo? Tá uma voz diferente hoje, porque eu sou Letícia Guimarães, estou aqui substituindo a Carlinha Mendes. Amanhã, também na terça-feira, estarei por aqui. Mas quarta-feira, como eu disse, Carlinha vai estar de volta, então não se assustem, eu sou apenas uma suplente. Carlinha é sempre a titular dessa cadeira por aqui. E eu vou terminando o programa Bom Dia Agronegócio de hoje, segunda-feira, dia 5 de agosto. Eu fico por aqui, mas amanhã eu estou de volta com mais informações para você. Bom dia e bons negócios!